8:18. Pode olhar aí, 8:18. Nós estamos agora com o entrevistado do dia, que está aqui nos estúdios da São Carlos FM. Estamos comemorando 85 anos de história e agora, no próximo domingo, vamos comemorar o dia de São Benedito. E o pároco da paróquia está aqui, Padre José Luiz Beltrame. Bom dia, padre.
Bom dia, Ivan. Bom dia, queridos radiovintes. Que alegria poder estar aqui. Falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho da nossa igreja tão bonita de São Benedito e falar aí também sobre a festividade, a parte religiosa que acontece neste final de semana, pois no dia 5 de outubro nós lembramos São Benedito, nosso padroeiro.
Tá certo, o padre José Luiz Beltrame, são carlense, né, padre?
Nascido aqui, que com muito carinho, com muito gosto, muito feliz de ser são carlense. Gosto demais da nossa terra.
E o senhor que já passou pelo menos eu lembro, São José, Catedral, agora São Benedito, padre. Fazendo muito trabalho, nós estamos vendo que o senhor está reformando, restaurando a igreja, está muito bonita, parabéns por tudo que o senhor vem fazendo, com a comunidade, claro, ninguém faz nada sozinho. Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de tudo isso, dessa restauração da igreja de São Benedito, depois a gente entra aí nas festividades da paróquia.
Isso, então, eu sou São Carlense, né, como o Ivan falou aí, eu sempre frequentei ali a paróquia Santa Isabel, minha paróquia de origem, e quando eu vim de Matão para cá, fiquei um tempinho na Catedral, um tempinho na São Judas, depois também a paróquia São José, São Domingos, São Brás, Santa Isabel, Santuário da Babilônia, Catedral, Seminário. Olha. E agora São Benedito, com muita alegria. E você mencionou aí uma reforma que na verdade é uma restauração. Esta restauração só é possível, só aconteceu, está acontecendo ainda, porque pegamos um período de pandemia, igreja vazia, faz aí 6 anos que eu estou ali e vivemos 3 de pandemia. Uhum, mas tem uma obra bonita lá e por trás desse trabalho tem uma comunidade maravilhosa que vai assim atendendo a nosso apelo e também exige da gente, não é que o padre faz o apelo, a necessidade, né? Sim. Faz com que a gente encontre os mecanismos para solucionar os problemas. Então tem uma comunidade religiosa, uma comunidade cristã muito atuante, não é tão grande, é uma paróquia pequena de centro, né? Mas um povo que caminha, faz uma caminhada bonita. Uhum. E esta caminhada bonita, ela se concretiza de duas maneiras, na vida de fé, na vida de piedade, na vida de amor fraterno, de comunhão entre os membros, e também este trabalho material, que é, no caso, a restauração do nosso templo. E também temos um trabalho bonito de assistência, tem uma confraria ali, né? Que atende e damos um acompanhamento na parte social, é muito pouco, né? A gente está ampliando o nosso trabalho, mas é um trabalho muito bonito também com os pobres, que já vem de longa data, uhum, né? A gente, sim, não começou nada. Uhum. A gente está dando continuidade, está dando aquilo que respondendo ao apelo de Deus. O que é que Deus quer de mim agora? Sim. E agora tem aquele desafio que a gente está vivendo com alegria, né? Então, falar aqui da paróquia de São Benedito é falar da presença da fé traduzida em amor fraterno, em serviço, em comunhão, e procurar ser fiel ao evangelho, procurar testemunhar Jesus e buscar o reino de Deus. É isso que nós estamos fazendo ali. Mas o importante, eu acho que é para isso que a gente veio aqui, é que no dia 5 de outubro é o dia do nosso padroeiro. Qual é a parte religiosa? Uhum. E que eu não só comunico, mas convido, né? Na sexta-feira, como de costume, nós temos as nossas missas na paróquia de São Benedito, de terça a sábado, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, às 16h30. Você pode chegar lá, a igreja está sempre aberta. Aliás, tem muita gente que pensa que ela fica fechada, porque tem uma grade na, sim, frente, né? Mas a porta lateral, ela está sempre aberta, você chega lá, entra, tem sempre gente entrando, gente indo rezar. Na parte da tarde, a partir das 2:30, 3 horas, eu já estou lá de terça a sexta, sempre conversando, atendendo aqueles que procuram, e às 4:30 nós temos missa. Nesta sexta-feira nós vamos fazer uma hora santa, 7:30 da noite. Nós vamos ficar em adoração diante de Jesus, exposto no ostensório, né? Vamos rezar o terço diante de Jesus na Eucaristia e vamos dar a bênção do Santíssimo. Isso marca o tríduo, os três dias de celebração em torno da comemoração, da homenagem ao nosso santo padroeiro. Então, eu te convido, sexta-feira, às 7:30 da noite, hora santa, com adoração ao Santíssimo, oração do terço e bênção do Santíssimo. E na hora da bênção, a nossa oração se estende para toda a nossa cidade, todo o nosso município, para todos os nossos paroquianos, pedindo que Deus, por intercessão de São Benedito, proteja todas as famílias, todos os trabalhadores, todos os munícipes, todos os paroquianos, aqueles que residem na paróquia e aqueles que frequentam também nossa comunidade. Que esta oração, que essa bênção de sexta-feira à noite, 7:30 da noite, aí chegue até teu coração e traga de Deus muita paz, muita alegria, muita saúde e muita prosperidade a todos, né? No sábado, nós sempre abrimos a igreja às 7:30 da manhã e estamos sempre por lá de sábado atendendo. Então vamos ter na sexta, no sábado e no domingo vamos ter o bolo de São Benedito. É uma coisa que sempre as pessoas ligam perguntando. Então já na sexta noite, depois da bênção do Santíssimo, vamos estar disponibilizando o bolo para aqueles que adquirirem. É tradição aqui na cidade, né? Quando se comemora o santo padroeiro, o homenageado tem o bolo de aniversário, né? Então, o bolo de São Benedito na sexta, no sábado o dia todo, de modo especial de manhã, e também antes e depois da missa às 4:30 da tarde. Uma missa um pouco mais solenizada, por causa da festividade do padroeiro. E no sábado nós vamos ter no Ítalo Brasileiro o jantar dançante com a banda Doce Veneno, que já virou tradição.
Sim.
Né? Então a gente continua essa tradição muito bonita, reúne muita gente, em torno de 450 pessoas, e tem um jantar dançante, momento muito bonito. Começa às 7 da noite. Eu acredito que as adesões já foram todas vendidas, então estamos felizes, e quero aqui aproveitar para agradecer. Né? Agradecer toda a equipe que está trabalhando neste jantar, todos aqueles que estão prestigiando, patrocinando, colaborando e que vão participar lá do jantar. Que seja um momento realmente de confraternização, que seja um lugar de um momento de lazer, um momento de alegria, um momento de festejar o nosso padroeiro no verdadeiro sentido. É festa, é alegria, né? E no domingo nós vamos ter três missas, às 8 horas da manhã, com a bênção do bolo, às 10 horas da manhã, nosso bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, estará presidindo esta Santa Missa, esta Eucaristia. Vamos ter a instituição dos novos ministros da Eucaristia. Acredito que toda a comunidade que participa assiduamente estará reunida em torno do nosso bispo neste momento, e a missa também às 18 horas. Aliás, todo domingo o horário de missa lá é 8 da manhã e 18. Também todo sábado, este sábado não teremos, mas todo sábado nós temos missa às 7 da noite, que é sempre quem assume, quem está à frente, é o caminho neocatecumenal. É essa nossa vida mais ou menos também diária, né, Ivan? E sempre a igreja está de porta aberta, sempre muita gente passando por lá para rezar. Nós fizemos umas pinturas que, aliás, na Diocese de São Carlos, eu acho que é a única igreja que tem pintura bizantina.
Olha,
né?
Que legal.
Então, aquelas pinturas que nós colocamos toda no altar, no presbitério, são pinturas da vida de Jesus, né? Que momentos fortes da vida de Jesus, a anunciação do anjo, o batismo de Jesus, a ressurreição, Pentecostes, Jesus em Nazaré, quando ele era ainda pequeno, né? Então ali, e tem até dos quadros de pintura que a gente retrata na pintura a nossa igreja catedral,
legal,
né?
Que legal.
Que é justamente a vida lá em Nazaré. E a Sagrada Família, todos esses momentos estão lá. Então você, o pessoal que fazia muito tempo que não frequentava, que não ia visitar, agora se emociona. Quantas vezes eu estou lá, eles fotografam, dizem, puxa vida, como está linda a igreja. Uhum. Realmente está linda. E eu quero dizer que a maior beleza de uma igreja, de uma comunidade, é justamente a participação, uhum, a presença de cada um, esse espírito orante. Quando estive na catedral, lembro que você era de missa diária.
É, né?
Parabéns,
obrigado.
Espero que continue. E também que todo cristão, né, que o católico, frequente a sua paróquia, frequente a sua comunidade. E se você é ali do comércio, você é ali do centro, tem oportunidade, vá rezar um pouquinho, né? Uhum. Jesus está ali no sacrário, é tão importante esta presença. Aliás, aqui em São Carlos é muito bonito isso.
Uhum.
No tempo que eu fiquei na catedral, mesmo agora já 7 anos na São Benedito, sempre tem gente entrando, indo lá fazer uma visita a Jesus no sacrário, rezando. Às vezes aproveita para trocar uma palavra com a gente, ter alguma dúvida, fazer um desabafo,
sim,
chorar um pouquinho, uhum, e depois ir lá rezar e agradecer a Deus. Que bom
que
a
bacana.
Gente poder tá aí, né?
Paulo?
Legal. Ah, vamos falar um pouco da história de São Benedito. Ele foi um frade, né?
Isso.
Relembrar um pouco da história dele. Era filho de escravos, né?
Ele era filho de escravos etíopes, né? Ele nasceu na Sicília, né? São Benedito era muito piedoso.
Uhum.
A piedade dele era alguma coisa assim que chamava atenção.
Uhum.
Outra coisa extraordinária, ele foi superior da congregação, ele deu aula para teólogos, uhum, né? E muitos sábios procuravam.
Sendo
analfabeto. Por quê? Porque ele tinha um dom especial de Deus, que era a sabedoria, a decisão certeira para conduzir os problemas da vida, né? E a santidade. São Benedito, eu não posso dizer que seja o único, mas um dos poucos santos que operava milagres em vida, enquanto vivo.
Né?
Porque normalmente você começa a devoção, cresce depois que morre, canoniza. Então, São Benedito em vida. Ele previu a morte e ele disse que o enterro dele seria muito tumultuado. Ele precisaria ser enterrado às pressas por causa da aglomeração de gente que teria no velório dele. E realmente aconteceu, tiveram que sepultar o corpo dele bem rapidinho. Ele nasceu no dia 31 de março de 1524, não se sabe ao certo se 24 ou 26, não é? Mas, segundo a gente pesquisa, 31 de março de 1524. E os pais eram escravos vindos da Etiópia, e o dono dos pais, eles não queriam ter filhos, não queriam se casar, falou, não, pode casar, pode ter filhos, os filhos de vocês, os pais não queriam ter filhos escravos, né? Então não queria ter filho para não nascer escravo. E o dono dos pais de São Benedito disse, pode ter filho que eles nascerão livres.
Olha,
e realmente nasceu livre. Depois os pais também foram aforreados, e ele tinha o apelido de O Mouro, porque vinha dessa região que nós conhecemos como Mauritânia.
Uhum.
Né? Então os mouros eram pessoas africanas vindas do norte da África. Então ali ele era conhecido como o Mouro, né? Que eram árabes ou muçulmanos normalmente, que moravam naquela região. E São Benedito, muito, muito piedoso, com 21 anos de idade, ele foi convidado por Jerônimo Lanza, que era um religioso, um monge, né, a ingressar na Irmandade de São Francisco de Assis. Então ele era da Irmandade Franciscana, desta ordem, né, um pouco já uma ramificação monástica, ali na cidade de Palermo, que era capital da Sicília, né? Ele tornou-se um religioso exemplar, piedoso, e quando o Jerônimo faleceu, este São Jerônimo, monge Jerônimo Lanza faleceu em 562, o Papa Paulo IV exigiu que esse mosteiro, os mosteiros fossem encerrados. Uhum. Então, os monges que estavam aí teriam liberdade para escolher outros conventos. Uhum. E São Benedito, então, foi ser frade franciscano. Ele entrou no convento de Santa Maria de Jesus, em Palermo, sendo frade franciscano. E levou uma vida de muita humildade, de muita simplicidade, de muito trabalho. Ele é o padroeiro dos cozinheiros, ele é o padroeiro dos negros, ele é o padroeiro dos pobres, e também ele é o padroeiro. Tem mais alguma coisa aí nessa linha dos simples. Ele é invocado, aliás, é uma das maiores devoções, né, juntamente com Santo Antônio, São Francisco e São Benedito, que são os santos assim mais devotados aqui no Brasil. Não sei dizer, mas acredito que no mundo todo.
E tem gente,
e é o padroeiro da Sicília.
E tem gente que dá cafezinho para São Benedito ainda, não tem, padre?
Pois é.
Antigamente você ia na casa das pessoas, você via o copinho lá e a imagem
de
São Benedito.
Aí tem o cafezinho, a imagem de São Benedito na cozinha.
Não é?
Dizem que ele é o patrono, né? E ele tem assim uns milagres muito, muito, muito bonito, de caridade, de serenidade diante do trabalho, né? Todo mundo aflito, nervoso lá, porque vai ter que fazer comida para não sei quantas pessoas, para autoridade, para o bispo que vem lá no convento, e ele com a maior tranquilidade. E dizem também que na cozinha às vezes faltava, né, alimento, e ele resolvia com muita facilidade, dizia: põe água ali e tal, vamos colocar umas pedras ali, rezava, no dia seguinte tinha uns peixinhos lá. Ai, e tem assim, não sei dizer, mas essa piedade vai mostrando, né, a devoção.
É verdade.
O quanto de Deus ele vai falando, vai deixando transparecer, né? Mas sobretudo a caridade dele, a caridade, a humildade, a simplicidade, a santidade, a piedade que ele tinha. E não podemos esquecer, né? É difícil a gente citar um santo, alguém que é considerado santo, que não tem uma devoção à mãe de Jesus, à mãe de Deus, à nossa mãe, a Virgem Maria. E ele era muito devoto de Nossa Senhora. Ele tem esse privilégio de aparecer com esta criança nos braços. Uns dizem que é a oportunidade que ele teve de sentir Jesus nos braços. E há quem diga que é uma criança pobre que ele também curou, né, de enfermidade.
Que legal. Paulo Melo, dizem que o padre José Luiz Beltrame é um bom cozinheiro, sabia?
Ah, é?
Dizem.
Antes de ser cozinheiro.
Olha lá, dizem.
É um bom pescador.
Ah, lá. Gosta da pescaria.
É, ele chegou no peixe frito, né? Na comida pronta, mas vamos lá buscar.
Pescar o peixe.
Isso. Eu me descobri gostando de pescar já.
Ah, que legal.
Morando aqui em São Carlos, né? Nem Padre Novo eu trabalhava demais a conta e não arrumava tempo, não. Mas depois que eu mudei para São Carlos, eu, juntamente com outro padre que gostava muito de pescar, começamos a pescar, e eu percebi a facilidade que eu tinha, né, de estar aí tirando peixe, sentindo peixe, né? Uhum. Porque é uma sensibilidade que a gente tem na mão. As pessoas falam que não tem peixe. Eu falo, fique tranquilo que tem.
Que vai,
sim.
Ah, lá.
Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo, né? Só você tem que saber a hora certinha, né? Daí você sente ali, já levanta o peixe. Alguns você tem que ficar esperando ele beliscar, tem uns que você adivinha, sente o cheiro, já nem deixa beliscar, porque
queria
senão
ter
você
essa
perde.
Paciência, viu, Paulo? Tem paciência pra pescar.
Realmente é um dom, viu? É paciência. Eu esqueço até de tomar água.
Ah. Olha só.
E quando eu tô pescando, eu não lembro de comer.
Que legal.
Uma vez o piloteiro falou, padre, a senhora abriu uma tônica, né? Eu pus a mão, estava quente.
Já. Esqueceu.
Acabou esquecendo.
Tá certo, padre. Quero agradecer a presença do senhor aqui e que o senhor possa renovar aí os convites a toda a comunidade para participar no próximo domingo. Claro, sexta, sábado e domingo, mas participar das festividades de São Benedito, que é muito bom, é interessante. Hoje, por exemplo, é dia de São Miguel Arcanjo, São Gabriel
e
São Rafael,
né? São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Aliás, a igreja lá de São Miguel, São Rafael, São Gabriel.
Está lá no Jardim Tangará.
Festa no Tangará.
É.
E no dia 4, sábado, que vai ser o nosso jantar, é o dia de São Francisco.
São Francisco,
né?
De Assis.
E São Benedito é franciscano, né?
Uhum.
Era franciscano. Importante lembrar que o São Benedito, ele é comemorado no dia 5 de outubro só no Brasil.
Ah, é? E nos outros países?
É um detalhe. Nos outros países, ele é comemorado no dia 4 de abril.
Olha só.
O dia da sua morte. Ele morreu com 63 anos de idade em Palermo, na Itália, né? E 4 de abril de 1589, a morte dele. E ela é comemorada lá nos outros países no dia 4 de abril. Por que que no Brasil é no dia 5?
Por quê?
Para não cair na quaresma.
Ah.
Porque a quaresma é um convite mais a conversão, a penitência, jejum, né? Então a gente vai deixando as festividades. Você vê Corpus Christi, que faz uma menção à Quinta-feira Santa, não é celebrado na Semana Santa, porque uhum. nós na quinta-feira lembramos a instituição da Eucaristia.
Sim.
Mas a festa da Eucaristia então vai ser na quinta-feira depois da Santíssima Trindade, quando termina o tempo pascal, para realmente fazer uma festa que realmente seja festiva, alegre, uhum. né? E na quaresma é um tempo de mais introspecção, de mais recolhimento.
Mas só São José que não escapa, né? São José, coitado,
mesmo
não escapa.
São José...
cai na quaresma.
Cai na quaresma, daí tem a gente nem pode falar, o dia dele é 19 de março.
Isso.
Mas daí a gente tem que ver quando que a liturgia, cada ano, a liturgia nos indica em qual dia ele deve ser comemorado.
Entendi.
Não é assim.
Vai mudando também.
Principalmente quando cai no sábado ou domingo da quaresma.
Sim.
Né? Que não se mexe, é roxo, é penitencial mesmo. Mas então agradeço, Ivan, agradeço, Paulo, aí a oportunidade, agradeço aqui a primeira página, né? Pela oportunidade de estar falando com os nossos radiovintes, né? E dizer, olha, sexta, sábado e domingo, sexta 7:30 da noite, sábado 4:30 da tarde e o jantar 7 da noite, domingo 8 da manhã, 10 da manhã e 6 da tarde, nós estaremos aí com atividades festivas aí na paróquia de São Benedito. Vale a pena você prestigiar a nossa comunidade paroquial. O meu abraço, minha gratidão a todos aqueles que estão envolvidos nesta festividade.
Nós que agradecemos e pedimos a sua bênção, padre.
Muito bem, então vamos ficar aí com esta certeza, né? Que Deus derrame abundantes bênçãos sobre você que me ouve, né? Que você pudesse agora fechar o olho e lembrar para quem você gostaria que essa bênção se estendesse. Talvez você tenha um parente idoso, um parente enfermo, talvez você tenha uma pessoa que você ama, que está precisando de oração, né? Que a misericórdia, o amor de Deus, através desta bênção agora, né, invocando aí o nome da Santíssima Trindade, ela se estenda a todos aqueles que realmente querem, desejam, necessitem, com sempre os carinhos e a proteção de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, Nossa Mãe. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Obrigado, Padre.
Obrigado.
Jesus Beltrame. Obrigado, Paulo Melo. Obrigado, Ronaldo Piloto. E a você que está no 107.9, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
Eu volto amanhã a partir das 7. Tenham todos uma abençoada semana. Até amanhã.
Continuando com a programação da São Carlos FM 107,9, todo dia, o dia todo.
Termina agora, Primeira Página no ar, mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.